Te agradecemos pela oportunidade de poder passar um pouco sobre esse assunto nesse momento de pandemia, que às vezes a gente acaba não pensando muito nessa parte, né? Porque a pandemia acaba trazendo tantos problemas e a gente descuida um pouco de assuntos que não podem ser descuidados em momento algum.
Exatamente. E a gente tinha essa preocupação que logo no começo da pandemia que houvesse essa redução, porque você me falava, o pessoal tem medo, porque os cuidados, né, de pessoas que doam, de doadores, tem que ser muito maior. E o
Isso.
pessoal já ficou mais reticente, ficou mais cuidadoso no sentido de se oferecer para doar órgãos, né?
É, exatamente. Nós, no começo da pandemia, temíamos que as doações, diminuíssem, que os nossos pacientes tivessem contraindicação para doação, e aí a gente pensa nas pessoas em lista, né? Que são pessoas que muitas delas não vão poder esperar a pandemia passar e que, infelizmente, podem morrer numa lista de espera se a gente não estiver trabalhando mesmo com todas essas adversidades. Mas, graças a Deus, ali no Hospital Universitário, a gente conseguiu organizar os pacientes que são pacientes com suspeitas de Covid em unidades separadas, o que garante a segurança dos outros pacientes, dos outros profissionais, reduz fluxo cruzado, e isso, então, garante com que a gente tenha pacientes com um pouco mais de segurança, né? Todos os nossos potenciais doadores são testados para Covid, então a doação só é efetivada mediante resultado negativo daquele teste que é o mais completo, né, que a gente tem. Então, a gente teve que se reorganizar. O estado do Paraná é bem organizado nesse sentido também, via diversas notas técnicas para que a gente siga, né?
Eu tenho informações aqui, que a Bia passou para a gente aqui, que de acordo com os dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, o Paraná mantém a liderança em números de doadores por milhão de população.
Exatamente, nós somos na verdade, o Paraná, se você for colocar num panorama mundial, ele é o lugar no mundo que tem mais doadores por milhão de população. Então, se você precisa de um transplante, é bom que você more no Paraná, porque a prioridade de receber o transplante é dos paranaenses, né?
Por isso a importância, né, da gente falar sobre isso, da gente incentivar também a respeito disso. Até eu comentava com você que tem um pessoal aqui que é nosso parceiro, que sempre manda notícia pra gente, que é o pessoal do consulado do Grêmio lá em Curitiba, e nos solicitou, pediu ajuda da gente. Olha, vocês têm condições de indicar alguém para falar e tal, que vocês sabem que a gente sabe que vocês divulgam isso. E aí a doutora Marina, que é uma psicóloga, que, né, frequentemente comparece aqui para falar com a gente, fez esse vídeo, colocou lá. Então eles colocaram, fizeram essa campanha com doadores, com receptores, com
Olha.
famílias de doadores que doaram após a morte, e também com psicólogos falando dessa importância, porque essa conscientização, né, Elane, é muito importante,
Isso
né?
é importante, né? A família, no momento que tem que tomar a decisão, ela fica numa situação muito difícil se ela não sabe qual era o desejo do seu ente querido. Então, ela acaba ficando com dúvida e muitas vezes opta pelo não. Mas não porque ela não quer ajudar o próximo, mas porque ela tem medo de tomar uma decisão que não era da vontade do ente querido. Então, essa conversa é primordial, porque isso facilita. A família fala: olha, eu vou fazer o último desejo do meu ente querido, que é salvar a vida dessas pessoas. Então, a gente percebe, assim, pela prática de entrevista que a gente acompanha essas famílias, como isso ajuda a família no momento da dor de tomar essa decisão.
Porque é muito difícil também para vocês abordarem a família. A gente sabe como é complicado abordar uma família na hora que perde um ente querido ali, chegar e pedir para doar. Às vezes a pessoa não tem condições psicológicas, outras pessoas ficam muito abaladas. Então fica muito difícil tomar uma decisão nessa hora, né?
E a gente faz por isso que nesse caso, né, a gente faz um atendimento bastante próximo da família antes do diagnóstico da morte, porque a condição da morte encefálica, né, que é a morte do cérebro, que comanda o nosso corpo. Então, sem o cérebro, a gente costuma dizer que é como se fosse um carro sem motor. Parece que funciona, mas não funciona, né? Então, a gente acompanha as famílias até para dar esse suporte para que na hora que a notícia ruim venha, eles já estejam minimamente preparados para receber essa notícia. Então, é bem incomum a família ficar muito desesperada na última vez que a gente conversa, né, que vai dar a notícia final, porque a gente já vem fazendo um trabalho anterior. Mas, realmente, é muito desafiador você falar da doação no momento que a família está perdendo alguém, né? Mas a gente tem relatos de famílias doadoras, porque esses encontros de famílias que doam com pessoas
Que
que se
recebem.
recebem, eles são às vezes promovidos, apesar da legislação trazer que não podemos conhecer, mas às vezes isso acontece. E as famílias que doam sempre relatam pra gente que ajudou no processo de luto, que ajudou a ressignificar a morte. Então, eu perdi o meu filho, mas não foi só uma tragédia, porque eu pude ajudar a salvar outras pessoas, né? Ele tá vivo em vários outras pessoas. Então, isso é bacana.
Eu acho, Helene, muito importante esse tipo de encontro, que é como você falou. a pessoa, né, a família do doador, ela é uma maneira dela ficar próxima, dela sentir que ela não está tão, que ela não perdeu totalmente, né, aquele ente querido dela, seja um filho, um pai, uma mãe, um irmão, enfim, qualquer membro da família. Além de tudo, sabe, poxa, a pessoa se foi, mas né, mesmo na morte conseguiu ajudar, conseguiu salvar uma pessoa. Eu até gostaria que você confirmasse para mim que uma pessoa ela pode salvar até uma doação, ela pode salvar até 8 vidas.
Isso, pode, porque os órgãos podem ser, por exemplo, pulmão, tem lado direito e lado esquerdo, pode ir cada lado para um paciente, rim a mesma coisa, então os órgãos duplos podem ser transplantados em duas pessoas, tem pâncreas, tem fígado, coração, então os órgãos podem salvar várias pessoas, não é uma só, não é duas, né? Então é um gesto muito nobre, né? É realmente poder salvar vidas é a doação de órgãos.
E só esse ano vocês já entrevistaram 27 famílias para realizar, né, o aceite da doação. Como é que é isso?
A gente faz todo um acompanhamento e, em um paciente sendo um potencial doador, que é definido por uma junta médica, a gente oferece essa possibilidade para a família, né? Coloca o que pode ser doado, coloca qual é o benefício que as pessoas vão ter, como funciona o processo, e a família toma essa decisão, né? Com base nessas informações, a gente assessora essa família até a entrega do corpo no final do processo, para que ela possa fazer o sepultamento. E realmente, cada vez que a gente faz uma entrevista, atende uma família, é uma lição que a gente leva, né? Sempre é.
Eu tenho informações aqui também, esse ano você já fizer nossa doação, então, de 41 órgãos, né? Foram 14 rins, pâncreas, 4 pulmões, né, 2 fígados, 2 válvulas cardíacas e 18 córneas.
Exatamente.
Olha quantas pessoas beneficiadas, né?
E a gente às vezes olha ali números, né? As pessoas pensam são números, mas não são números, são vidas e são famílias, porque cada órgão desse foi para uma pessoa que tem uma família que sofria. Né? Nós temos, na minha equipe, inclusive, eu tenho uma funcionária que ela está aguardando um transplante de rim pâncreas. E na sexta-feira passada ela mandou uma mensagem no nosso grupo dizendo que ela estava indo para o centro transplantador para receber. E aí a gente fica muito emocionado, né? Que a gente fala, olha só como isso pode acontecer aqui do lado, né? Na nossa casa a gente pode ter uma pessoa que tem um problema de saúde e requer um transplante, e aí? Né? Para a gente pensar sobre isso. Às vezes eu falo, ah, eu não quero ser doador. Mas e se fosse para você? Você ia querer receber? Se fosse para aquela pessoa que você mais ama na sua vida, né? Então, a gente faz essa reflexão e a gente acaba, às vezes, mudando de ideia, né? E pensando, olha, acho que realmente estou pensando só em mim, não estou pensando que talvez se eu estivesse no lugar do outro, eu precisaria e aceitaria, né?
E muito importante também, Elaine, que eu tenho a informação aqui também de que o Hospital Universitário aqui do Oeste do Paraná foi destaque na captação de pulmão também.
Isso, pulmão é um órgão bastante difícil de ser captado, a família até faz a doação, mas a hora que a gente vai fazer os exames, o pulmão não está bom, né? Porque para você ter a doação de pulmão, requer que o pulmão esteja sem infecção, sem secreção, sem lesão, sem trauma, e às vezes a pessoa que vai ser a doadora sofreu um acidente, bateu o peito e machucou o pulmão. Então, ele não pode ser doado. Então, realmente é uma doação mais difícil de acontecer. E esse ano foi bastante especial, porque a gente teve em um mês 2 doações seguidas. Assim, a gente ficou assustado, porque a gente costuma ter uma doação ao ano de pulmão que dá certo. Né? As famílias doam mais, mas que dá certo é uma vez ao ano. E, de repente, a gente teve 2 ao mês. Falei, meu Deus, né? Que coisa boa, que bênção de Deus a gente poder contribuir.
Pois é, pessoas que foram beneficiadas,
foram,
né?
Foram beneficiadas. A gente até ficou sabendo, né? Que a equipe deu um feedback de que o receptor estava bem. Que é o máximo que a gente fica sabendo é isso, né? Que o receptor estava bem. Então, a gente fica muito feliz com isso.
Por isso é importante, quando a gente volta a frisar aqui, né, Elaine, a importância de deixar isso registrado, e mesmo de pessoas, a gente não estamos falando aqui só de pessoas que perdem a vida, mas pessoas que podem doar rins, que podem ser feitos em vida, são vários órgãos que podem ser doados em vida, né?
Sim, a gente tem a possibilidade de doação de rim, né? Então, como é um órgão que ele é duplo, então um rim pode ser doado, parte do fígado pode ser doado. E aí, nesse caso, só para aparentados, né, tem um trâmite legal a ser feito, mas há uma possibilidade, né, dependendo da condição do paciente, se ele não consegue aguardar, talvez uma doação de um paciente falecido, né, a prioridade sempre é o doador falecido, para não precisar, né, ter essa doação da pessoa viva, mas situações acontecem e às vezes é necessário, sim.
Aliás, o transplante de rim é o mais procurado, né?
É porque o rim, a pessoa tem uma possibilidade de uma terapia para aguardar o transplante, que é a hemodiálise. Então, às vezes, você vê histórias de pessoas que ficaram 20 anos fazendo hemodiálise. Elas aguentam.
Tenho casos na minha família.
Isso, a pessoa fica. Então, por isso que a lista é maior. Né? Além disso, o rim, ele tem até 36 horas para ser transplantado. Então, sai do corpo do doador e vai chegar lá para fazer o transplante. Isso facilita muito, porque ele pode ser enviado para vários estados do Brasil. Já pulmão e coração são 4 horas. Então, não dá tempo para eu mandar esse órgão muito longe daqui. Então, isso limita também a possibilidade, né?
E é por isso daí essa facilidade de poder ser feito entre parentes consanguíneos, mas tem que ser uma ligação próxima, né?
Eles fazem um teste genético para ver compatibilidade. Então, tem um valor que determina se a pessoa pode ser doadora para aquele parente. Às vezes, é irmão e não pode. Então, é tudo muito bem avaliado para não rejeitar.